DW. Jornal da Noite.
Boa noite, o meu nome é Cristina Cripal. Bem-vindos à emissão de quinta-feira, 3 de janeiro de 2019. Estes são os nossos temas. Terão perspectivas de sucesso os esforços envidados pelo ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, para não ser extraditado para os Estados Unidos da África do Sul?
O governo americano já nos acostumou que qualquer pessoa que está em conflito com a justiça em qualquer parte do mundo vai ser responsabilizado, não é o primeiro caso. Já tivemos o caso de Noriega, que até era chefe de Estado, o caso mais recente de Bubu Natshuti na Guiné-Bissau.
Na capital angolana, Luanda, estudantes protestaram hoje contra as propinas universitárias.
Nós estamos aqui para renunciar o valor de inscrição que a Universidade de Agostinho Neto e companhia têm cobrado aos candidatos. Então, 4 mil kwanzas é muito, sendo a educação um direito fundamental.
E vamos tentar perceber porque é que em Inhambane, em Moçambique, estão a apodrecer sem aproveitamento toneladas de mangas. As perspectivas do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, de escapar à extradição para os Estados Unidos da América são reduzidas, dizem os analistas. E acreditam mesmo que a África do Sul vai proceder rapidamente à entrega de Chang à justiça americana. O ex-ministro é acusado de ter cometido crimes financeiros. Nadia Sufo tem mais informação.
É já na terça-feira que o ex-ministro das Finanças de Moçambique será ouvido pela segunda vez por um tribunal sul-africano. A audição servirá apenas para comprovar se estão cumpridos os requisitos para sua extradição para os Estados Unidos da América, conforme solicitação deste país à África do Sul. Mas o advogado Manuel Chang já fez saber que se vai opor ao pedido. Rudy Krause disse a Bloomberg que fará um pedido de fiança para que aguarde o julgamento em liberdade. Quais são as hipóteses de Chang vencer a primeira batalha? Pergunta que a DW África colocou a Elísio de Souza, especialista em direito penal.
Penso que em termos procedimentais, há poucas hipóteses que esta extradição possa ser revogada ou negada, porque o país que recebe o pedido de extradição muitas vezes não tem, digamos, a competência para inquirir a fundo aquilo que é a matéria do processo. O que deve tentar analisar são os pressupostos elementares básicos em relação aos requisitos, que é a identidade das pessoas, que é a questão do crime e da punição, também se está de acordo com aquilo que são os crimes previstos para a extradição.
Importa lembrar que o sistema de justiça sul-africano é bastante diferente do moçambicano, o que limita muito os especialistas moçambicanos em matéria de lei nas suas avaliações ou antevisões pormenorizadas. Mas sabe-se que a justiça sul-africana é consideravelmente independente do poder político, o que pode minar qualquer tentativa do partido no poder em Moçambique, a Frelimo, de tentar influenciar, neste caso, através do ANC, partido que governa a África do Sul. E caso seja extraditado, a delação premiada Chang seria uma possibilidade a ser considerada?
Já tem que ver necessariamente com o fundo do processo ou então, como se diz, justamente com o fundo da causa. E isto terá que ser negociado necessariamente com o país que requisita, que é os Estados Unidos, que é um sistema pessoal em que vigora com base no princípio da oportunidade. Isso significa que toda e qualquer punição pode ser sempre negociada com o Ministério Público ou com as autoridades policiais, digamos nesse caso o FBI, que eventualmente esteja a investigar, para conseguir ter, na maior das possibilidades, mais informação e beneficiar aquele que acaba cooperando com a delação premiada.
Será que o Ministro das Finanças entregaria os seus comparsas caso se prove o seu envolvimento nos crimes de que é acusado? A resposta ainda demora a chegar. Nos Estados Unidos, Manuel Chang deverá responder por crimes financeiros, crimes de conspiração para fraude eletrónica, para fraude com valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Estima-se em 2 mil milhões de dólares os valores envolvidos no caso. O politólogo Silvério Ronguane recorda que há um preço alto a pagar quando os ilícitos afetam os Estados Unidos.
O governo americano já nos acostumou que qualquer pessoa que está em conflito com a justiça em qualquer parte do mundo vai ser responsabilizado, não é o primeiro caso. Já tivemos o caso de Noriega, que até era chefe de Estado, o caso mais recente de Bubu Natshuti na Guiné-Bissau. Se Moçambique não quer fazer justiça, existem outras nações preocupadas com esta situação, portanto eu penso que é uma grande chamada de atenção. Não diretamente a Moçambique, mas ao sistema político internacional.
Nadia Sufo, DW. voz da Alemanha.
Obrigada, Nádia e Sufi. E os nossos ouvintes, o que é que acham que deve fazer o Estado moçambicano nesta situação? Boa noite, António Rocha. É assunto que interessa aos nossos ouvintes e utentes.
Cristina, realmente hoje o nosso Facebook está cheio de reações. Por exemplo, Nagasaka Isalin escreveu para dizer que colaborar na extradição do ex-ministro Manuel Chang e dos outros comparsas ainda a monte é um dever de todos os amantes da justiça, ou então Moçambique ficará numa situação pior da que já se encontra em termos de imagem internacional. Já não há argumentos falsos, a máscara caiu. Mas faltam ainda muitos outros para completar a quadrilha, diz Nagasaki Elzin. Yusuf Morgado, de Maputo, no Facebook, diz que a quadrilha está a tentar fazer tudo por tudo para salvar o outro membro, mas, tarde ou cedo, todos irão para a cadeia. E Tchekov Pereira diz que, se as autoridades moçambicanas não assumiram nenhuma posição até agora, fica difícil assumirem a partir de hoje. E quanto mais tempo passa, sem uma resposta por parte de Maputo, os outros poderão interpretar de forma certa ou errada a posição do governo moçambicano.
Muito obrigada, António. Daqui a pouco vamos ler mais opiniões dos ouvintes da DW África aqui em direto. Se quiser participar, ainda vai a tempo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O exército do Níger matou mais de 280 combatentes do grupo jihadista Boko Haram na região sudeste do país, como resultado de uma ampla operação iniciada na última sexta-feira. A informação foi dada pelo Ministério da Defesa nigerino. O Boko Haram, nascido nos estados muçulmanos do nordeste da Nigéria, ataca com frequência os vizinhos Níger e Chad. A Conferência Episcopal da Igreja Católica da República Democrática do Congo, CNCO, disse hoje estar na posse de resultados eleitorais que demonstram a vitória clara de um candidato. A CNCO não adiantou o nome do alegado vencedor do escrutínio de domingo passado. O secretário-geral da organização, Donatien Chol, limitou-se a apelar para a Comissão Eleitoral Nacional para que publique os resultados verídicos, disse. A Comissão anunciou a apresentação dos resultados provisórios completos no próximo domingo. Em Bissau, capital da Guiné-Bissau, os professores das principais escolas secundárias regressaram hoje às aulas depois de quase 3 meses de greve. No entanto, os alunos que têm reclamado o início do ano escolar não compareceram, apesar de terem sido informados do reinício das aulas. Alguns professores anunciaram que vão regressar à greve que vai prolongar-se até ao final do mês de janeiro para reivindicar salários em atraso. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse hoje que a retirada das tropas americanas da Síria não se vai processar de imediato, conforme inicialmente anunciado. A decisão do presidente fora fortemente criticada pela oposição e recebida com grandes reservas pelo seu próprio partido. A noção presidencial de que os terroristas islamitas na Síria já foram derrotados não é largamente partilhada. Nos Estados Unidos da América, constituiu-se hoje um novo Congresso. Os democratas na oposição assumem a maioria na Casa de Representantes, enquanto os republicanos no governo continuam a dominar o Senado. Os democratas anunciaram a apresentação imediata de uma nova proposta de orçamento de Estado, embora sem perspectivas de ser aprovada. O presidente Donald Trump insiste em incluir no orçamento $5 mil milhões para construir um muro na fronteira com o México, o que é rejeitado pelos democratas. O impasse levou ao encerramento de vários departamentos administrativos.
DW Deutsche Welle.
Dezenas de pessoas concentraram-se esta quinta-feira no Largo 1º de Maio, em Luanda, a capital de Angola, para protestar contra a taxa de acesso à universidade pública. Uma planeada marcha não se realizou por motivos legais, mas os estudantes ameaçam com protestos no campus universitário caso a Universidade Agostinho Neto não atenda às suas reivindicações. Em Luanda está Manuel Luamba.
As inscrições para acesso à universidade pública arrancaram esta quinta-feira. Os candidatos devem pagar 4 mil de taxa, mas o movimento dos estudantes angolanos, MEIA, defende apenas 1.000. E para protestar contra o valor que consideram exorbitante, tentaram esta quinta-feira realizar uma marcha até o Ministério das Finanças. Mas a lei proíbe manifestação nos dias úteis antes do período laboral. As dezenas de estudantes decidiram protestar contra a taxa no local da concentração.
Estudante unido jamais será vencido! Estudante unido!
Joaquim Paulo é um dos estudantes que não concordam com a taxa cobrada pela Universidade Pública.
Nós estamos aqui para renunciar o valor de inscrição que a Universidade Agostinho Neto e companhia têm cobrado aos candidatos. Então, 4 mil kwanzas é muito, sendo a educação um direito fundamental do cidadão.
Outro estudante descontente é Avelino Batista.
Se nós diminuímos o valor, vai resultar em alguma coisa, porque terá maior número de pessoas a ter a oportunidade de inscrever-se. E se maior parte de jovens entrarem, serem informados, estamos a falar que daqui a 5 anos, esses jovens vão servir como resposta aos problemas que hoje a sociedade enfrenta.
A Universidade Agostinho Neto justifica que a taxa cobrada serve para cobrir as despesas do pessoal que vai trabalhar no processo de admissão dos novos estudantes, apesar de ser uma unidade orçamentada. Ainda assim, Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, quer que a instituição explique o destino dado às verbas.
Nós estamos a pedir ao Estado Agostinho Neto para justificar porque está a cobrar 4 mil quase. Se a Universidade já recebe o dinheiro do Fundo do Petróleo e recebe o dinheiro do Orçamento Geral do Estado. A Universidade Agostinho Neto, arrogantemente, diz que não pode nos explicar. Mas como é que ele não pode explicar se eles são servidor público? Logo, começamos a perceber que a Universidade Agostinho Neto tem dificuldades em explicar aonde vai o dinheiro com isso que os pobres estudantes contribuem.
Para esta sexta-feira está previsto um encontro com a reitoria da universidade em causa. Caso as suas reivindicações não sejam atendidas, vai partir para manifestações nos campos universitários, onde decorrem as inscrições, ameaça Francisco Teixeira.
O vice-reitor ligou para nós e disse-nos que podíamos sentar amanhã às 11 horas nos campos universitários. E vamos sentar com... É isso que a gente queria desde o princípio, sentar e nos ouvirmos. Mas, infelizmente, a universidade não queria, hoje cedeu. Se não chegarmos a algum acordo, nós vamos ter que marchar dentro dos campos universitários. Eu não sei onde vamos preparar as pessoas para marchar dentro.
Para o presidente acadêmico, a Universidade Agostinho Neto tem disponíveis 5.095 vagas, mais 125 que no ano de 2018. Manuel Luamba, DW, Luanda.
A colheita foi boa, mas mais de metade das mangas produzidas em Inhambane, no sul de Moçambique, estão a apodrecer sem aproveitamento. Faltam as infraestruturas para absorver e trabalhar a fruta colhida. O correspondente da DW África, Luciano da Conceição, tem a história completa.
A província de Inhambane tem produzido a cada época cerca de 300 mil toneladas de mangas, mas apenas 40% têm sido aproveitados. Ricardo Simango produz grandes quantidades de manga a cada ano, mas não tem encontrado compradores para vender todo o seu produto, mesmo fazendo promoção e vendendo as frutas a preço simbólico.
Tinha uma chama, tem muitas mangueiras, produz bem, mas muitas dele podre. Não tem pessoa que possa acabar. A promoção de mangas, bacia, vende-se 30 meticais. 20 meticais são esses que vendem Maputo. Porque ele vem marcar o preço dele. Já por isso, a conta não sai.
Beatriz Joel, diretora das atividades econômicas em Morumbene, região que produz grandes quantidades de mangas na província, disse à DW África que mais de 50 mil produtores de mangas também têm registrado perdas por falta do sistema industrial.
Desta nossa produção, cerca de 40% é que nós conseguimos absorver comercializando e processando. E 60% quase que é toda perdida. As fases subsequentes da maturação da manga não são aproveitadas porque não temos a industrialização para as fases subsequentes da maturação. Poderíamos fazer os jamos, os sumos, os chips e outra variedade de subprodutos provenientes da manga, mas nós não temos condições para fazer isso.
Os vários supermercados na província de Inhambane comercializam sumo de manga importados da vizinha África do Sul e de outros países da África Austral. Maria Mário, uma vendedora de manga em Inhambane, afirma que está a somar prejuízos todos os dias e a pequena fábrica local que processa as frutas não compra mangas maduras. Mesmo assim, diz que não vai abandonar o negócio.
Todos os dias estou a guardar também. Estou a apodrecer, estou lá em casa. Estou a dar porco. Se não estão a ver a gente de fábrica, não quero essa manga madura. Estou a apodrecer, estou lá em casa.
Para ultrapassar esta dificuldade, o governo tem enviado esforços junto com investidores para que possam aproveitar as mangas, explica Beatriz Joel, diretora das atividades econômicas em Morumbene.
Então, nós achamos que nós temos condições suficientes para acolher os investidores e não só para os produtores, apelamos aquilo que é a manutenção dos próprios pomares da manga para evitar eventuais eclosões de pragas.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
E mais destaques da atualidade nacional e internacional. A Comissão Europeia disse hoje estar em curso um diálogo com diversos Estados-membros para encontrar uma solução para um desembarque rápido dos migrantes resgatados nos últimos dias por navios humanitários no Mediterrâneo. Há 13 dias que 49 migrantes salvos por navios de duas organizações não-governamentais alemãs estão impedidos de desembarcar. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, no ano passado morreram ou desapareceram no Mediterrâneo mais de 2.200 refugiados. Em 2017 foram registadas mais de 3 mil mortes. O número de refugiados recuou em 2018 para 113 mil de 172 mil em período homólogo. A Espanha substituiu a Grécia e a Itália como destino preferencial. Começou nesta quinta-feira em Riad o processo contra 11 suspeitos da autoria de assassinato do jornalista crítico do regime saudita Jamal Khashoggi. A Procuradoria pediu a pena de morte para 5 dos réus. O saudita Khashoggi foi assassinado no início de outubro no consulado da Arábia Saudita na cidade turca de Istambul. Os serviços secretos norte-americanos anunciaram haver indício de que o regente saudita Príncipe Mohammed bin Salman está envolvido no crime. O governo italiano desmentiu hoje que o encarregado de negócios da Embaixada da Coreia do Norte em Roma tenha pedido asilo político neste país no início de dezembro. De acordo com o jornal sul-coreano, o diplomata Jo Song-il pediu asilo na Itália para evitar a sua repatriação para a Coreia do Norte. E nas Filipinas, o número de mortes resultantes de tempestades subiu para pelo menos 122 pessoas. Cerca de 30 pessoas continuam desaparecidas.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje quisemos só saber dos nossos ouvintes e utentes o que acham que deve fazer o Estado moçambicano no contexto do pedido de extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, que os Estados Unidos dirigiram à África do Sul. António, temos mais mensagens?
Com certeza. Continua a chegar. Carlos Mário Almeida escreveu que se falta combustível para a extradição desse malandro, nós, os 28 milhões de habitantes desta região africana, fazemos questão de doar tudo o que nos resta para que o nosso irmão esteja no local seguro, ou seja, na cadeia nos Estados Unidos da América. Lisek Isaac escreveu para dizer que o governo de Maputo não vai aceitar que os sul-africanos entreguem Chang aos americanos. O discurso oficial é que ele está inocente, aliás, como muitos outros ex-governantes moçambicanos. Portanto, não vai haver colaboração por parte de Maputo, diz Lisek Isaac. Mozinho Genze Santos, também no Facebook, diz que o Estado moçambicano não deve fazer nada porque antes não fez. A PGR guarda e defende todos os mafiosos da gangue moçambicana. Portanto, os moçambicanos sérios devem distanciar-se agora deste caso Manuel Chang e deixarem os americanos fazerem a sua parte. A máscara caiu a favor do povo moçambicano. Timóteo Manecas acha que a melhor opção que Manuel Chang deve tomar, bem como os seus comparsas ainda monte, é revelarem todas as falcatruas cometidas e devolverem o dinheiro ao povo. e, em consequência, sejam congelados os seus bens e entregues os dinheiros que foram cedidos por empréstimo. Mário Momad, também no Facebook, diz que o governo não tem que se posicionar sobre este assunto, é só entregar os restantes que faltam. Adulay Candé diz que o Estado moçambicano não pode fazer nada.
Muito obrigada, António. Os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Para si, ao microfone, estiveram António Rocha e Cristina Cripal. Tenham uma boa noite e até amanhã.